Eu vou pedir uma coisa a você, você que está na internet ou aqui, mas eu quero adiantar para você que você não precisa fazer se você se sentir desconfortável. Mas se você puder fazer, nós vamos ter agora um alto grau de tolerância coletiva. Eu vou pedir que você tire o seu sapato. Nós vamos ouvir a pregação descalços, ou de meia. Não precisa tirar meia não, que aí já é demais, né? Tem sempre algumas pessoas com sudorese nos pés em excesso. Sabe o nome disso? Então, se você se sentir confortável, tire o seu sapato. É claro que isso tem uma simbologia dentro da pregação. Pepe, eu estou totalmente metálico aqui, você está entendendo a revelação. Então, tirar o sapato? Tem um chato aqui mandando eu tirar o sapato também. É um chato antigo, conhecido. Tá bom, Silviano. Tirei o sapato, tá bom assim? Por que que nós estamos descalços? Lembra quando Paulo estava preso? Não tinha outra coisa para fazer senão ficar olhando o soldado. A Bíblia diz que a guarda pretoriana, a guarda de elite, ficava amarrada nele. Exagero. E ele ficava contemplando. Deus lhe deu uma ilustração, lhe deu uma imagem. E ele começou a comparar a armadura do soldado com a roupa dele e com a vida cristã. E vocês se lembram, ou vamos nos lembrar agora, como é que é o negócio. Ele colocou alguma coisa nos lombos, aqui na coluna lombar, que foi o quê? Hã? É Bíblia. Está na Bíblia. Cingindo os lombos com a verdade. Depois ele colocou uma coisa, olhou para o soldado, olhou para o peito do soldado e viu uma outra coisa. Uma couraça. Estão captando aí o texto da Bíblia, não? A couraça era chamada couraça da justiça. Opa, já estão achando o texto. Quem souber, quem faz escola bíblica, quiser dizer qual é a passagem, pode dizer daí mesmo que nós vamos ouvir e eu vou repetir para a turma da internet. Então estamos enfeitando o nosso soldado. Os lombos com a verdade. O peito com a couraça da justiça. E na cabeça? O cara tinha um capacete, ele era romano. Hein? O capacete era um negócio grande, chamava atenção, identificava a guarda pretoriana romana. Então, olha só, Paulo está preso, não tinha nada para fazer, né? E Deus lhe deu inspiração do Espírito Santo. Ele foi lá, foi vestindo o boneco, tá? Então colocou os lombos a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Que mais? Na mão dele tinha o quê? Tinha uma espada que ele compara a quê? A palavra de Deus. E na outra mão? Um escudo. Romano levava um escudo de defesa para ele se defender dos ataques, dos dardos que as pessoas recebiam. Vocês estão se aprontando aí? Então vamos lá, vamos vestir a couraça, vamos colocar a verdade nos lombos. Vejam que ele faz comparações muito importantes. A espada do Espírito é a Bíblia, que está na mão. Na outra mão está o escudo da fé. Está faltando alguma coisa? Boneco não está pronto, doutor Sérgio. Está faltando alguma coisa. O que está faltando? Olha aí porque que você está descalço. Está faltando nos pés o evangelho. Por que nos pés? Paulo observava o soldado andando de lá para cá. Movimento do soldado. Movimento do soldado. O soldado está levando alguma coisa, está indo para algum lugar. E toda vez que o soldado vai para algum lugar, ele leva alguma coisa. O que que ele está levando? O evangelho. Ele está levando o evangelho nos pés. O movimento. O movimento dos pés, a ida, a aventura, a presença. Uma igreja descalça. Uma igreja descalça é uma igreja que não está preparada para pregar o evangelho. Uma igreja descalça é uma igreja que não está pronta, que não entendeu, que não gerou consciência. E nós estamos agora bastante desconfortáveis. E que fiquemos desconfortáveis espiritualmente. E que você possa fazer a seguinte pergunta para si mesmo: será que eu estou pronto para levar esse evangelho da paz? Será que eu calcei isso? Esse é o meu sapato. Esse é o meu movimento. Aonde eu estiver, se eu entrar na empresa, se eu entrar na universidade, se eu voltar para dentro do meu condomínio daqui a pouco, se eu subir o meu prédio, se eu chegar na festa de família, eu tenho que levar esse evangelho para todo lugar. E Paulo não faz distinção. Ele coloca esta imagem, esta metáfora da armadura romana sobre todo mundo, sobre todo crente. Ele está preso. E essa prisão o impediu de ir a Roma. Essa prisão na qual ele estava adiou a sua ida. Paulo vai a Roma, mas vai no final da vida, vai depois. Mas enquanto está na cadeia, Paulo tem uma imagem do Espírito Santo, da armadura do soldado, e diz assim: se revistam de toda a armadura de Deus. A igreja não pode estar descalça. A igreja tem que entender que ela precisa colocar o sapato da evangelização. Irmãos, eu disse no culto das 9 horas que às vezes eu tenho a impressão que o que a gente está falando aqui é uma coisa institucional. Que quando você ouve assim, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que cooperar com missões, a igreja tem que enviar missionário, a igreja tem que sustentar alguém, a igreja tem que pregar o evangelho. Parece que nós não estamos falando com a gente mesmo. Parece que nós estamos falando com alguém, com uma figura indiscriminada. Parece que não é com a gente, parece que não é com você. A igreja do Recreio, a nossa igreja, colocou um tema nos próximos 3 anos que nós vamos gerar conexões para que as pessoas conheçam a Cristo. Amém? Gerar conexões com as pessoas. Como disse aquele grande teólogo, a amizade como chave de evangelizar os outros. Falar de Jesus. Mas por quê, pastor? Qual é a base? Para quê? Por causa de quê? Está tão confortável aqui, a igreja está tão bem, é tão bom vir aqui, cultuar a Deus com tantos irmãos, louvar com os nossos irmãos da internet. Adorar a Deus, o ambiente é saudável, o ambiente é agradável, o ambiente é bom. Meus filhos estão bem lá nas classes de crianças. Os meus amigos estão escutando da Bíblia. Nós temos células em casa. Está tudo muito confortável, mas nós estamos descalços. E por essa razão, essa igreja desenvolveu o college já no seu 2º ano. Para mostrar a nova geração, para ensinar a nova geração, para dizer a nova geração que nós temos que calçar o evangelho nos pés e ir. A palavra no gerúndio, em Atos, é indo, indo em todo lugar. Nós vamos no recreio, nós temos que ir na cidade. Essa igreja sustenta e ajuda a sustentar a obra feita na Cracolândia do Rio de Janeiro há muitos anos. Nós temos missionários espalhados. Nós temos a irmã Edmeia fazendo uma obra há tantos anos no Morro Dona Marta, com crianças em caso de vulnerabilidade. Nós temos missionários fora do país. Nós temos, e recentemente mandamos uma mulher, uma irmã, para a Turquia. Mandamos alguém para uma área de terremoto. Nós acabamos de ouvir um testemunho de alguém que está na Itália. Recentemente, um outro irmão chegou da Ucrânia com sua família. Nós enviamos o pastor Ricardo para a Rússia, para a Alemanha. Nós não só enviamos os pastores e sustentamos missionários para pregação, mas tem mais, nós treinamos pessoas para que elas, como diz a Bíblia, estejam equipadas, os santos equipados para a obra do ministério. Mas esse negócio é muito sério, é muito urgente. E às vezes a sensação que nós temos é que isso não é com a gente. Alguns dizem assim: eu estou velho demais, pastor. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu quero dizer uma coisa ao irmão e à irmã: se você está respirando, eu repito muito isso aqui, tem propósito de Deus na sua vida. E o propósito maior de Deus na sua vida é que você seja mensagem, carta aberta de Deus, sal da terra na terra, luz do mundo no mundo, cooperador de Cristo, que você seja a mensagem do Senhor. Você espelha e espalha a glória de Deus. Amém, igreja? Você espelha e espalha. Mas há uma igreja descalça. E a igreja descalça talvez tenha nome, tenha o seu nome, tenha o nome de uma pessoa que você conhece. Eu vou só ler um texto, eu não vou fazer qualquer exegese, eu não vou fazer qualquer interpretação. Mas eu queria que você anotasse esse texto como o fundamento, o porquê que Paulo está falando da urgência da evangelização. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, nós somos interpelados o tempo todo. Eu cheguei de manhã à igreja e um casal, há muitos anos membro aqui, a esposa perguntou: pastor, o senhor poderia pregar alguma coisa acerca da brevidade do tempo? Eu tenho tido uma experiência pessoal que eu creio que o tempo está sendo abreviado. Eu disse: é bíblico. O que está acontecendo deve nos mover à ideia de calçar o sapato da evangelização. Tem horas que eu não sei se você acredita que inferno está na Bíblia. Tem horas que eu não sei se nós acreditamos realmente nesta palavra, ou a igreja virou uma instituição agradável, favorável aos nossos filhos, importante nas relações sociais, mas ela não tem qualquer poder de fogo, de proclamação, é uma igreja descalça do evangelho. E eu vou ler esse texto como fundamento do porquê o college. Por que missões? Por que evangelizar a Cracolândia? Por que sustentar a irmã de Meia lá no Morro Dona Marta? Por que levar os jovens casados a ações evangelísticas? Por que levar, pastor Clóvis, os empresários da igreja a ter uma consciência crística? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele passou, e da sua espetacular experiência em Damasco, ele vai escrever à igreja da capital do império, Roma. 1 milhão de habitantes naquela época. Lugar importante até hoje na geografia do cristianismo. Chegar em Roma é ver no aeroporto dezenas e centenas de freiras de uma igreja cristã se locomovendo pelos lugares diferentes da cidade até chegar ao Vaticano. Paulo escreve a carta mais importante da sua vida, não desprezando em absoluto os termos das outras cartas, mas esta carta é a mais importante porque ela está no centro do império. Ela se transforma, e é claro que Paulo não teve essa intenção, isto foi um trabalho do Espírito Santo, ela se transforma no maior embasamento teológico que Paulo podia fornecer. E ele abre a carta dizendo que ele não podia estar ali, ele estava provavelmente preso em Éfeso, lugar onde ele escreveu sobre a armadura de Deus, que há pouco nós lembramos aqui. E lá da prisão de Éfeso, ele escreve a carta. E depois Deus lhe dará a oportunidade e privilégio dele chegar a Roma. Mas ele vai chegar a Roma no momento final da sua vida. Mas ele começa o capítulo 1, e olhe para a sua Bíblia. Eu pediria, por gentileza, a todos que têm uma Bíblia, seja online ou impressa, que acompanhassem na nova versão internacional a leitura que eu vou fazer. E eu volto a dizer que eu não vou absolutamente fazer qualquer comentário textual, qualquer análise exegética, eu quero só ler, porque a simples e profunda leitura dessa passagem mostra por que a igreja é chamada à urgência de colocar o sapato. Versículo 18 diz assim: portanto, e vocês vão entender aqui, abram o coração para o Espírito Santo, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, Deus lhes manifestou, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Idolatria. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável. Eu vou repetir esse pedaço. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos embora. Pode fechar. Aqui está o fundamento da evangelização. Não há qualquer diferença se você pegar um jornal eletrônico e ler, e fizeram uma análise fria de qualquer jornal ou de qualquer informação em qualquer continente do mundo, não há diferença da situação humana do que está revelado nesta palavra. O mundo está igual. Igual nos seus pecados, nas suas mazelas, nos seus sofrimentos, nas suas injustiças, nos seus pecados. E você vai pensar assim, mas pastor, isso não tem a ver comigo. Tem. Tem por duas razões. Primeiro que tem a ver com você e comigo, porque nós estamos ali dentro. Qualquer pessoa que está nesse auditório, pela internet ou em qualquer lugar, tem todo o potencial carnal humano de fazer o que está escrito ali. Qualquer. Nunca se julgue melhor. Nunca se julgue isento. Qualquer pessoa que está aqui nesse auditório pode praticar aquilo ali. O texto que está aqui é um texto teológico, aonde Paulo faz um raio-x humano da natureza humana, do pecado, da queda que nos sobreveio. Mas em segundo, isso aqui tem a ver conosco, por causa da urgência da evangelização. Nós estamos esperando que algum sistema político melhore a sociedade? Nós estamos esperando que algum sistema socioeconômico melhore a sociedade? Por mais que algumas melhorias possam acontecer, será que você continua esperando que o mundo está numa ascendência de evolução? Será que nós realmente cremos que o que está acontecendo é momentâneo? Nós estamos vivendo um tempo escatológico. A direção que o mundo apresenta é essa aqui. A verdade dessa palavra, e eu quero desafiar você, porque existem hoje pessoas nas igrejas que não creem mais nesta palavra. Eles estão crendo em fábulas, eles estão crendo em mentiras, eles estão crendo em propostas feitas por líderes que não condizem com esta palavra. Mas aqui nós continuaremos lendo esta palavra, crendo nesta palavra e buscando ardentemente praticá-la. Você é inteligente? Você sabe do que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo sobre um pedaço do texto, eu estou falando do texto inteiro. O que nós cremos é isso. O que nós vamos lutar aqui é por isso. E nós não nos julgamos melhores do que ninguém. Nós somos tão parte dessa natureza do que qualquer pessoa. Mas cabe a nós e pesa sobre nós que nós possamos levar a essas pessoas o caminho. E o caminho não é eu, não sou eu, não é você, não é a igreja. O caminho é Jesus de Nazaré, ressurreto dentre os mortos. o caminho a Jesus. Por isso que nós estamos com uma igreja talvez descalça. A pergunta é se nós acreditamos nisso ou não, se nós estamos prontos ou não, se nós estamos preparados ou não. E agora você vai para o capítulo 16 da mesma carta, Paulo, então, ele traz uma lista de pessoas da igreja de Roma. E é uma lista muito interessante, eu quero ler para você as saudações de Paulo a gente simples. Gente como você, como eu, que no meio daquela loucura toda de Roma, no meio daquele lugar inóspito espiritualmente, Paulo encontrou alguns, ele cita 26 nomes, dos 26 tem 6 mulheres, e ele cita outras mulheres, ele cita outras pessoas. E eu quero ler esses nomes de gente desconhecida, mas que compunha a igreja de Roma, que estava em Roma, fazendo diferença em Roma. Ele manda uma saudação, e ele, como bom pastor que era, conhecia um pouco da história de cada um. E ele começa saudando Priscila e Áquila, um casal que ele chama de meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios têm uma gratidão por esse casal, Priscila e Áquila. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Tinha uma célula, tinha uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Saúdem meu amado irmão Epineto, foi o primeiro convertido a Cristo na Ásia. Este homem agora está em Roma. Saúdem Maria, não sabemos quem é esta Maria, era um nome comum, trabalhou arduamente por vocês. Mulher de Deus, trabalhadora. Saúdem Andrônico e Júnia, parece um outro casal, porque Júnia é um nome feminino. Meus parentes, parentes de Paulo, que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor, os que estão no Senhor. Era provável que na casa de Narciso tinham alguns que não estavam ainda no Senhor. Agora saúdem essas duas irmãs. Olha aí, uma sugestão de nome para o seu filho. Para sua filhinha Trifena e Trifosa. Ai, que nome. Será que elas eram solteiras? Trifena, Trifosa, trabalharam arduamente. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo. Sabe quem é Rufo? Jesus estava levando a cruz, e na sua humanidade pesou e ele caiu. Soldado romano olhou para um africano, natureza forte, que estava ali por causa da Páscoa, tinha vindo da cidade do norte da África, chamada Sirene. O homem, coitado, sabia de nada. Viu o alvoroço de Jerusalém, entrou para ver o que estava acontecendo, a multidão. O ser humano é curioso. Mas quando o soldado romano viu aquele homem forte, aquele africano, pegou Simão e disse: ajuda a ele a carregar a cruz. A Bíblia diz: vem comigo na experiência, que Simão pega a cruz e coloca nas costas. Aquele trajeto que podia ser um trajeto de sofrimento e desespero se transformou no trajeto da sua conversão. O homem que levou a cruz com Cristo. Ele podia ter dito, mas logo eu, para que eu cheguei em Jerusalém? Por que eu vim nessa Páscoa? Eu não tenho culpa de nada, mas ele ali viu um homem sendo injustiçado, Jesus de Nazaré. Ele entendeu, e ele levou o trajeto, e um bom trajeto ele leva o travessão da cruz, como era de costume, porque a haste vertical ficava no lugar da crucificação. Ele leva aquele pedaço, e ali Deus fala com ele. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, Deus fala com a gente no momento de um sofrimento, de uma dor tremenda, e isso serve para conversão, para transformação. Não despreze os teus momentos de dores, porque Deus pode estar falando com você, porque Deus quer o melhor para a sua vida. E ali ele teve uma experiência, voltou para Sirene, no norte da África, e contou em casa. Contou em casa para a mulher, contou em casa para os filhos. Um deles chamava-se Rufo. Eles creem na pregação do pai. Eu imagino o pai contando na família: vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava em Jerusalém como chefe da família para celebrar a Páscoa, prosélito, convertido ao judaísmo. E vi aquele homem levando a cruz quando um soldado romano me obrigou a levar, quando ele, caído no chão, não aguentava mais carregar a cruz, e eu levei. E aí, pai, conta mais, como qualquer criança perguntaria, conta mais, e eu fui, e eu levei, e ele viu, e ele testemunhou, e ele pregou. No meio de tudo aquilo, a sua família inteira, sua mulher, seus dois filhos se converteram. Esse Rufo que aparece aí é filho de Simão Cirineu da África, e a Bíblia diz que a mãe deles, convertida, se tornou uma mulher abençoada e uma bênção no ministério de Paulo. Louvado seja o nome de Deus. Deus é maravilhoso. Aqui está Rufo. E o apóstolo Paulo saudando Rufo, o filho de Simão. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, sua mãe, que se tornou uma mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Parece uma outra igreja. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Outra igreja. Saúdem uns aos outros. E depois eu pego sobre a teologia do beijo. Não hoje. Paulo diz assim: sejam afetuosos. No meio daquele mundo que Paulo descreve no capítulo 1, olhe para mim, ele encontra uma igreja. No meio do mundo perdido, de natureza caída, ele encontra irmãos que serviram a Deus, que amaram a Deus. Ele fala de Apeles e diz assim: Apeles foi aprovado em Cristo. Que maravilha, gente. Não são muitos. Quantos temos aqui? 50? 70? Não sabemos. Ele cita 26 nomes e mais alguns outros. Mas essas pessoas que estavam em Roma, na maior lista de saudação do apóstolo Paulo, entre todas as cartas, essas pessoas tiveram uma experiência com Cristo. E sabe o que Paulo está valorizando aqui? O milagre de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, olha para cá. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de nascimento duas vezes. Você é um milagre de nascimento por ordem natural. Mas o maior milagre que nós somos, eu e você, é que Deus nos salvou. Deus nos redimiu, Deus nos buscou, Deus nos falou, como ele fez com Paulo lá em Damasco, naquele caminho, aquele homem mau, aquele homem perseguidor da igreja, e veio aquela luz, veio aquela experiência, e Jesus falou com ele, ele abriu seu coração e se tornou apóstolo, ele era um milagre, e nós também somos. Você podia estar vivendo tudo isso aqui, seus filhos e sua casa podiam estar vivendo tudo isso aqui, a perdição está aqui, a idolatria está aqui, a maldade está aqui, a disfunção sexual está aqui, está tudo aqui. E quando você recebeu pela graça e por graça essa vida com Deus, quando você conheceu Jesus, quando alguém te apresentou o Evangelho, quando você levantou a mão na igreja, quando você teve uma experiência com Cristo, isso se tornou um milagre na sua vida. E é tão interessante como Deus salva as pessoas. É tão interessante que ele salvou Rufo levando a cruz. Ele salvou a Maria Sofia, filha de missionário, numa experiência com o Espírito Santo aqui dentro. Que coisa estranha tirar a menina do seu habitat, ela é italiana, para conhecer a Cristo aqui. Lembra como você conheceu Cristo? Gente, quando eu falo isso, conhecer a Cristo, a gente precisa levar a nossa memória, a lembrança daquele dia, e nós temos que naturalmente sorrir. Sorria. Lembre-se do dia que você conheceu Jesus. Eu não sei se foi numa igreja, se foi num ar livre, se foi na casa de alguém. Eu conheço gente que leu a Bíblia sozinho e se converteu. Tem gente das mais diferentes maneiras, porque a Bíblia diz assim, Deus é multiforme na sua graça, ele tem uma maneira própria, ele vai, mas o que interessa a Deus é a sua vida, a sua salvação, ele se preocupa com você, ele ama a sua família, e ele vai lá no fundo, lá num abismo mais fundo que você estiver, e ele fala contigo, usando a vida e as circunstâncias. Então eu queria que agora, se você pudesse, num exercício de um minuto, você contasse para quem está do seu lado quando você se converteu. Conta. Diz quando foi, quando, o lugar. Conta aí. Como é que você se converteu? Se é que se converteu. Você que está na internet, não tem ninguém para contar, lembra. Se tiver alguém para contar, conta. Agora você tem que contar e tem que dar um sorriso. Você está feliz. Você está contente. Experiência mais importante da sua vida. E agora você vai entender o seguinte, eu tenho que contar isso para outras pessoas. E não preciso ir para o seminário. Não precisa fazer todos os cursos da escola bíblica. O que você precisa é ter a disponibilidade, como essas 26 pessoas e muito mais, de dizer assim, um dia Jesus Cristo salvou a minha vida. Eu sou um milagre. Quem é milagre aqui? Eu podia estar perdido, eu podia estar na maldade, eu podia estar na idolatria, eu podia estar na perdição total, mas hoje eu estou em Cristo. Glorifique ao Senhor, se alegre no Senhor, exalte ao Senhor, diga aleluias ao nome do Senhor, você é um milagre. É tanta experiência. E eu me lembro do texto de Paulo, quando ele cai do cavalo, vê aquela luz no caminho de Damasco, e Deus começou a usar. Agora, gente, olhe para mim, você precisa colocar o sapato e a gente tem que sair daqui. A gente tem que sair daqui e atingir, alcançar, influenciar essas pessoas que estão morrendo, indo para o inferno do nosso lado. Tem gente morrendo, indo para o inferno do seu lado. Que você possa desesperadamente falar com elas. Entende o desesperadamente? Não é falar igual louco, é você com ardência, com urgência, contar para as pessoas. E olha, a ordem é complicadíssima. Tem que falar para aquele que está aqui no recreio, mas tem que falar para aquele que está ali no outro bairro da cidade, e é fora da cidade, e até os confins da terra. Então uns vão aqui, outros vão ali, eu sustento aqui, o outro sustenta lá, a igreja manda um para a Turquia, manda outro para a Alemanha, manda outro para o Japão. Há duas semanas atrás eu recebi uma ligação, conversando com um pastor do Japão, pedindo ajuda. Nós somos um milagre. Nós devíamos cair aqui chorando, agradecendo a Deus porque essa graça nos alcançou. Eu podia estar entre Romanos 1, mas eu e você, pela graça, com outro nome, nós estamos em Romanos 16. Nós podíamos estar perdidos aqui, totalmente perdidos. Quando o texto fala que ele entregou as pessoas a uma disposição mental reprovável, é como se Deus dissesse assim: quer se sujar? Então vai, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, se arrebenta. Eu não quero isso para você, mas você quer isso para você. Eu estou te dando a chance, eu estou te dando a oportunidade. Nós somos um milagre, porque nós podíamos estar em Romanos 1, mas a igreja do Senhor está em Romanos 16. Eu quero ser como Apeles, aprovado em Cristo. Você tem que ser como essa Maria que trabalhava para o Senhor. Você, casal, tua casa, tua célula, está aqui dentro, Romanos 16. Mas nós não podemos ficar sem sapatos. E o sapato agora ao qual me refiro não é esse que você está calçando, não. Isso aí é apenas uma simbologia, é uma ilustração, é uma metáfora. Você tem que estar calçado com o Evangelho. Aonde você entrar amanhã, aonde você entrar hoje, aonde você entrar, que você espelhe e espalhe Jesus. Que as pessoas olharem para você e dizem assim: graças a Deus. Sabe aquela pessoa ateia lá, que de repente debocha de Deus, mas fala assim: você pode orar por mim? Você pode, é você sendo a igreja de Romanos 16. Você que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz, você é um milagre, meu irmão. Quando acabou o culto das 9, uma família me procurou me contando o milagre de Deus na vida deles. E não é apenas, eu não estou me referindo agora a um milagre de cura, não é isso. Eu não estou me referindo a uma pessoa que não andava e passou a andar, a uma pessoa com câncer que foi, não. Eu estou me referindo ao milagre da salvação, que é o milagre dos milagres. Porque esse corpo mortal, você pode receber um milagre hoje, mas amanhã, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado, reviveu, ele voltou a morrer. O maior milagre da nossa vida é o milagre da salvação. Você acredita nisso? Você acredita que tem alma? Você acredita na eternidade? Ou a igreja virou um bom lugar para os seus filhos? Você realmente teve uma experiência transformadora ao ponto de você amar o Senhor, querer estar sempre com Ele, entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com Ele, abrir teu coração? Você realmente ama o Senhor? No outro dia eu fiquei aqui por muito tempo numa pregação perguntando: você é convertido? Você é convertido? Você é convertido? Você é convertido? Quem é convertido saiu de Romanos 1 e foi para Romanos 16. Quem é convertido agora é como Apeles, aprovado em Cristo. E eu disse hoje no culto das 9, cuidado, porque ser usado não é a mesma coisa de ser aprovado. Há pessoas que Deus já usou, mas não aprovou. Eu podia dar uma lista de nomes de pessoas usadas que não foram aprovadas. Ou em algum momento da vida deles, ou pela vida toda. Um dia Deus usou Saul, mas ele foi reprovado. A oferta de um homem no Novo Testamento com a sua mulher foi reprovada. O sacrifício de Caim foi reprovado. Tantas experiências de gente que achou que estava sendo usada, mas Deus não aprovava. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, para você que está na internet ou aqui. O mais importante da nossa vida é que você seja aprovado. De todos os adjetivos dos 26 nomes de Romanos 16, há um especial que foi Apeles. Eu não queria outra coisa na minha lápide, eu não queria outra coisa de referência a mim. O texto diz: Apeles, aprovado em Cristo. Nós, o que queremos e amamos e desejamos é sermos aprovados. Não é ser aprovado pelos outros, não é ser aprovado pelas mídias sociais, não é ser aprovado pela moda, que você seja aprovado por Deus. E às vezes, ser aprovado por Deus contraria a moda. Ser aprovado por Deus contraria as mídias. Ser aprovado por Deus contraria as coisas. Porque tem muita coisa acontecendo no mundo que está em Romanos 1. E as pessoas estão dizendo que está certo. Eles estão invertendo o doce com amargo, a noite com o dia. Mas para nós, milagres de Deus, que experimentamos a conversão, o que vale é a palavra da verdade. Você crê realmente no mundo espiritual? Você quer? Então coloca o teu sapato. Não agora. Coloca o evangelho nos pés. E lembra, e eu quero que você saia daqui lembrando disso, e dizendo para Deus e agradecendo: eu sou o milagre. Quando eu cheguei em Roma, fui levado para uma cidade chamada Treviso, no norte da Itália. Depois das horas de avião, nós andamos 580 quilômetros de carro, eu e o pastor Fábio. Mas tive ali uma das experiências mais marcantes da conversão de uma pessoa. Uma das principais experiências que eu tive na minha vida de ver o que Deus está fazendo. E eu vou contar aqui. Vou usar um outro nome por razões de comunicação mundial. O Fábio disse: Wander, eu quero que você conheça este homem. Era um homem muito forte. Muito forte. Ele disse: pastor, deixe contar a minha experiência para o senhor. Eu era o braço direito do chefão da máfia. Até hoje a Itália é povoada de clãs familiares. E quem tem origem italiana sabe que isso não é de hoje. Quem viu os filmes. E aquele rapaz era o braço direito. Por isso ele era treinado fisicamente. Vou chamar ele de Paulo. Ele tinha uma esposa. E para bênção, pela graça de Deus, a esposa se converteu. Mas a esposa não sabia a vida paralela que ele tinha. Ele era o cara que cobrava os atrasados. Ele era o cara que, em nome daquele clã, que também não direi o nome, aquela poderosa organização que tomava conta da contravenção em uma região enorme da Itália, ele era o cobrador. Eu acho que vocês entendem o que acontece com aquele que não é fiel ao sistema. E esses clãs centenários, eles têm códigos de honra muito fortes. E um dos códigos principais é que ninguém pode deixar de ser o que é. Uma vez adentrou no clã, funcionário do clã será até morrer. Do clã será até morrer. E ele está me contando. Ele era tão forte que eu já estava cansado, falei, vamos sentar. E ele dizendo de tudo que ele fazia, das intimidações, da maneira, mas um dia, ele disse assim, está vendo aquela moça ali? Aquela moça ali é a minha esposa. Eu a traí muitas vezes. Me embebedei. Fazia tudo de errado. Ela não sabia. Ela não sabia o tamanho do buraco que eu estava. E ela começou a falar de Jesus. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu comecei a crer e a aceitar. Mas eu sabia que eu não tinha saída. Eu não tinha saída, pastor. Porque eu nunca poderia sair do lugar que eu estava. Eu continuaria sendo o braço direito. Eu continuaria sendo o cobrador. Eu continuaria sendo aquela parte ruim. Eu não tinha evangelho para mim. Olha o que ele disse. Mas um dia eu tomei uma decisão. Cheguei para ela e disse, eu quero esse Jesus. Essa mulher só orava e testemunhava. Só orava e testemunhava. Parece pouco, né? É muito. Ela mostrava Jesus na vida dela e ela clamava. E ela clamava. E ela clamava. E um dia o marido dela entendeu o evangelho e ele se converteu. Mas a obra não estava completa. Ele toma uma decisão, eu vou sair disso. E ele disse, pastor, tem uma norma nesses lugares que só tem duas maneiras de você sair. É um rito antigo. Ou você sai com uma bala fatal, ou você é concretado vivo. Quando ele contou a experiência para a esposa dele, ela levou os irmãos de Romanos 16. A igreja que ora. A igreja que enfrenta o diabo. A igreja que resiste. A igreja que bota joelho no chão. Não tem saída. Ele vai morrer. E disse, eu não quero mais. E eu vou pedir uma reunião, a cúpula. E eu vou pedir para sair. Eu não quero. E eles choraram como se fosse uma despedida. Uma despedida. Só tem duas maneiras de sair. Ou com uma bala, ou com concreto. É a lei. O seu chefe fez a reunião e eram 20 homens. Sentados na mesa do julgamento. Ele só tinha sua fé. E aquele homem chegou e disse, eu não posso mais ficar aqui. Eu vou sair. E ele disse que escutou a gargalhada de todos os 20 que estavam ali. Todos riram dele. Você está louco? Vem você com esse papo de Jesus, com essa história de conversão. A gente já conhece isso. Daqui não tem como sair. E está todo mundo debochando, está todo mundo falando. O chefe pediu a palavra e disse o seguinte: essa noite eu estava na minha casa quando fui visitado por uma luz que eu não sei o nome. Eu não estou falando do meio dos árabes, eu estou falando no meio da Itália. E quando essa luz apareceu a mim e a minha esposa no quarto, apareceu o rosto desse homem. E uma voz que eu não sabia como vinha, dizia: ele hoje vai te procurar, e você o libere, porque eu preciso dele. E não acabou. Porque quando acontece uma coisa dessa, não há só o concreto para ele. Eles eliminam, por questões de arquivo, toda a família. Mulher, criança, toda a família. Mas a voz, que você sabe quem foi, que apareceu no quarto da luz ardente ao chefão, disse o seguinte: e não toque em ninguém da casa dele, porque eles são vasos escolhidos por mim, eu preciso deles. Irmãos, o que eu vou fazer se não chorar? Estava o homem ali em pé, ou sentado comigo, seus filhos pequenos correndo, e ele disse: pastor, nunca nós recebemos qualquer represália. Só que agora vem uma outra parte. Esse homem se sentiu chamado ao ministério pastoral. A nossa junta missionária, a Junta de Missões Mundiais, e eu estou dando nome por causa de veracidade, através do pastor Lauro Mandira, que hoje está aposentado, Luiz Barros está ali, sabe de quem estou falando, e certamente participou desse processo. Eles pagaram, e a junta pagou o seminário teológico para este homem, e este homem foi ordenado ao ministério. Este homem hoje é pastor na igreja. Nós somos um milagre. Você é um milagre. Você podia ser um bêbado, um louco, um drogado. Você podia ser alguém do clã do mal. Deus foi lá onde você estava, e por sua quiescência, porque você deixou, usou o teu arbítrio, ele te resgatou das trevas e colocou você aqui no reino do seu amor. E agora você tem irmãos, você tem célula, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem filhos no Evangelho, você tem uma esperança, você tem a vida eterna, e você sabe que se um dia tiver que te concretar, você ressuscitará dentre os mortos. Paulo não tinha conhecido Roma. Ele escreveu uma carta contando a desgraça da humanidade no capítulo 1 e a igreja no capítulo 16. Mas aí ele foi. E aqui eu quero terminar. Paulo tinha tanta consciência que ele era um milagre, tanta, que ele diz assim: eu sou, olha o desespero dele, eu sou abortivo. Eu não vivi com os apóstolos. Eu não fui um dos 12. Eu não fui. E ele apareceu a mim em Damasco, a luz brilhou. E disse: eu vou te mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome, você que persegue a igreja, você que consentiu na morte de Estevão em apedrejamento, eu vou te mostrar. E Deus salvou Paulo, e aquilo era caro para ele, como a salvação tem que ser cara para todos nós. Nós somos um milagre. E aquele homem convicto chega em Roma, era o final da sua vida. Eu tenho até umas fotos de um lugar que eu não tinha. Eu já fui a Roma várias vezes, mas eu não conhecia. Um lugar onde alguns estudiosos vão, que é o lugar da decapitação de Paulo. Eu cheguei aqui no Vale do Martírio. Essa placa lá na minha direita, na sua esquerda, diz assim: silêncio, reverência, porque aqui dentro morreu o maior missionário da história. E a razão da sua morte foi o Evangelho. A razão da sua morte foi a experiência que ele teve com Jesus em Damasco. Mas ele era tão convicto, ele estava tão cheio dos seus sapatos da evangelização, que ele não teve medo. Mas eu tive quando cheguei ali uma angústia, uma tristeza, algo incomodando o coração da gente, e eu fui andando até aquela porta. E aqui encontrando as letras em latim, São Paulo apóstolo, mártir. E eles têm uma experiência por causa dos romanos das três fontes que eu não vou explicar aqui agora. Entra na porta, e lá dentro tem essa haste. Eu não, confesso que eu não sei, não fiz estudo arqueológico sobre isso, se é uma haste original, mas era a haste aonde o condenado colocava o seu pescoço. Esticava o pescoço e o carrasco, com um machado na mão, decapitava sua cabeça. Deus não deixou Paulo ir a Roma, porque o dia que ele fosse, seria a sua coroação. A cabeça de Paulo rolou por esse ambiente, e aqui ele colocou seu pescoço, a parte acima da haste é toda marcada de machados na pedra mármore. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus, ele podia ter fugido, ele podia ter negado, ele podia ter saído correndo, era a sua vida. Paulo não devia ter mais do que 60 e poucos anos, era a sua vida. Mas a história e a tradição contam que ele foi, entregou em martírio a sua vida, por causa da salvação que ele recebeu. É muita convicção. É muita convicção de que eu sou milagre de Deus. Eu não vou negá-lo. Como disse Policarpo, ele nunca me traiu. 90 e poucos anos, ele nunca me enganou. Nunca me traiu. Eu não vou negar o meu Senhor agora. Paulo foi decapitado em Roma. Mas estamos aqui hoje. Ninguém sabe o nome de um soldado, de um carrasco, mas todos nós sabemos quem é Paulo. O que é a vida? O que significa a vida? Qual é o legado que você tem deixado? Por que que a igreja está sem sapato? Por que que a igreja está sem sapato? Por que nós somos tão lentos para evangelizar? Por que que nós estamos vendo tudo de Romanos 1 e nós não fazemos? Por que que nós nos tornamos assistidores de culto? Por que que a nossa alma satisfaz apenas de vir à igreja? Não, nós temos que desesperadamente ganharmos o maior número possível, mas para isso, calça o sapato. Coloca o evangelho nos teus pés e vai. Porque para onde Deus te manda, Deus não manda a mim. Por isso que nós estamos em trabalhos diferentes, em escolas diferentes, condomínios diferentes. Porque Ele quer e Ele continua salvando gente em lugares diferentes. Eu só quero que você saia daqui com uma pregação na cabeça, com uma palavra da pregação. Você é um milagre. Você podia estar no fundo do poço de Romanos 1. Fique em pé. Fique em pé. Eu queria que você agora agradecesse a Deus o milagre na sua vida. Não bota o sapato ainda não, fica descalço. Está incomodado o sapato? Sapato demais dá fungo. É bom andar descalço. Em casa você treina. Mas agora que você fechasse seus olhos e orasse, ora a Deus. Mas a sua oração agora é uma oração de gratidão. Senhor, eu sou um milagre. Eu fui para tanto lugar ruim, eu tive no meio de tanto pecado, eu fiz tanta coisa errada e o Senhor ainda me salvou. Eu sou um milagre, Senhor. E quando o Senhor fez esse milagre na minha vida, o maior de todos para mim, o milagre da minha vida, o Senhor fez para que eu levasse essa palavra de milagre à vida de tanta gente que está morrendo, tanta gente perdida. Pai, eu quero ter uma convicção, diz a Deus, eu quero ter uma convicção como a de Paulo, que se um dia houver uma perseguição nesse país ou em qualquer outro lugar, e eu tiver que colocar a minha cabeça, eu vou colocar a minha cabeça, porque eu creio na ressurreição dos mortos. Se eu tiver que perder a minha vida, eu vou perder a minha vida aqui na terra, mas eu tenho a certeza da vida eterna. Mas Senhor, fala para Deus, eu não vou me vender, eu não vou me vender, eu não vou negar o teu nome, porque eu sou um milagre.